Dr. Carlos Alberto de Castro, cardiologista, nosso convidado aqui no CBN Saúde desta segunda-feira, hoje falando sobre os fatores que levam, né, os fatores que motivam as doenças cardiovasculares. Dr. Carlos falou com a gente no bloco anterior sobre vários desses fatores, a gente conversou sobre colesterol, sobre os triglicérides, e ele está insistindo muito nesse estilo de vida. Agora, doutor, tem um aspecto que me parece bastante interessante. A gente pode ter toda uma preocupação com a alimentação, com o exercício físico, mas me parece que essa pressão do dia a dia hoje acaba interferindo também na nossa, até mesmo na incidência de colesterol, que é esse chamado estresse emocional. Isso, então, estar estressado provoca doenças?
Provoca. O estilo de vida moderno hoje ele é muito, muito massacrante para todo mundo. Mesmo donas de casa comentam, às vezes, durante a consulta, que elas não têm tempo de fazer o que precisa. E olha que hoje em dia tem ferro elétrico, micro-ondas, máquina de lavar, máquina de secar, um monte de facilidades. E as pessoas não têm mais tempo. E o estresse emocional é o primeiro fator que vai levar uma pessoa a ter uma vida irregular. Porque ele começa a compensar a ansiedade com hábitos irregulares. Excesso de alimentação, excesso de bebida, cigarro. É sempre o estresse sendo, hiperativando a boca. A pessoa usa a boca para tentar acalmar a ansiedade dos outros problemas que ela tem na vida. E com isso ela leva uma vida bastante irregular. Quando ela come demais, ela aumenta de peso. Se ela fuma ou se ela bebe, ela agride o organismo. A semente disso tudo, a raiz desses problemas todos está realmente na ansiedade. É muito difícil o controle. A população tem uma dificuldade de acesso a serviços de psicologia. O tratamento psicológico tem um custo elevado proporcionalmente ao ganho médio da população. Então a pessoa entra num ritmo de vida irregular e acaba aceitando que a vida só pode ser daquela maneira. Depois de passar 5, 10, 15 anos fumando, bebendo, comendo, sem fazer exercício, quando você aponta para a pessoa que a vida é irregular, ela diz que é difícil e não consegue energia emocional, vamos dizer assim, para romper aquele círculo vicioso. E ela faz as consultas periodicamente, mas você vê que entre uma consulta e outra ela não consegue mudar de modo importante os seus hábitos do dia a dia.
Quer dizer, a pessoa escuta, mas essa informação não muda a sua atitude?
Não, porque ela escuta a informação médica. Eu não posso fazer isso, eu devo fazer aquilo. Mas quando ela sai do consultório, ela volta para o ambiente que ela vive, onde ela tem os seus horários, os seus compromissos, tem os compromissos dos outros moradores, das outras pessoas da família, onde ela acaba sendo massacrada por esse excesso de coisas e ela não consegue dar um basta no que não deveria fazer e nem colocar alguma coisa nova na rotina dela, como, por exemplo, o exercício.
Isso acontece por quê, será? A pessoa ouve, mas não acredita que vai acontecer com ela?
Depois que fica doente, né? Depois do infarto, depois do derrame, é a frase mais comum. Eu achava que comigo não aconteceria. Só que isso já está tão bem estabelecido no ponto de vista da medicina, que é interessante você observar que, embora todo mundo saiba, os meios de comunicação divulgam diariamente matérias sobre saúde. A população não aplica. Ele sabe que está fazendo errado, mas ao mesmo tempo ele não arregaça as mangas e vai à luta. Ele espera que Deus tome conta, porque ele mesmo acaba não conseguindo vencer o seu círculo vicioso de se manter em uma vida que ele não acha adequada.
E tem muita diferença, doutor, entre a maneira como as pessoas viviam há 30, 40 anos e como vivem hoje, no que diz respeito a tudo, inclusive a esse estresse que a gente está falando?
Nesses 40 anos a mudança foi brutal, né? Nós, quando éramos crianças, o dia acabava 6 horas da tarde, 6:30. Os pais, o pai e a mãe chegavam do trabalho, a família se recolhia para dentro de casa e ficava ali. No período da noite, a família ali isolada. Hoje não. Um dia você tem uma reunião, um dia você tem uma academia, um dia você vai no shopping, um dia você tem um happy hour. As pessoas chegam em casa hoje 8, 9 horas da noite. Eles mal têm tempo de tomar um banho, fazer uma refeição e já se deitar para enfrentar o dia seguinte. Esse estilo de vida, onde ninguém mais tem tempo nenhum, de segunda a segunda, é que torna difícil que a pessoa tome a decisão, porque basicamente é isso. Você tem que romper um círculo cultural, um círculo social, para se dispor a fazer um exercício. A gente percebe isso até mesmo dentro de famílias. Eu atendo assim, algumas pessoas, conheço alguns casais, onde ou o homem ou a mulher leva uma vida muito regrada, mas o seu parceiro é completamente desregrado. Não faz atividade física, não acompanha o parceiro na atividade física, a alimentação é irregular, o peso é acima do normal, e eles convivem na mesma casa. Então, na realidade é isso, cada um tem que tomar a sua decisão de arregaçar as mangas e a luta.
E essa preocupação que as pessoas deveriam ter com o exercício físico, me parece que ela... As pessoas às vezes até conseguem mexer um pouquinho na alimentação, mas não conseguem mexer no exercício.
Nem na alimentação.
Nem na alimentação?
Nem na alimentação. Infelizmente, quando a pessoa não se dispõe, ele acaba não fazendo nada. Porque a alimentação é muito variável. Então a pessoa fala assim, eu não como determinados alimentos, mas ele come outros alimentos que quimicamente têm os mesmos componentes e ele considera que aquilo ali pode ser comida. É muito difícil você, por exemplo, retirar carboidratos. Não digo abolir, você reduzir a ingestão de carboidratos. Porque quando você vai reduzir carboidratos, você vai ter que diminuir a quantidade de pão, de arroz, de macarrão, de batata, de mandioca. E a pessoa acaba achando que é muita restrição, que aí a vida fica muito ruim, e ele prefere correr o risco.
Bom, porque isso tudo está associado ao prazer.
Ao prazer. É aquela compensação emocional. Só que não há compensação emocional através da boca, com comida, bebida ou cigarro, que compense um infarto, um derrame, alguma daquelas amputações que acontecem na vida das pessoas que têm problema de saúde. Atualmente mesmo eu acompanho um paciente que está internado no hospital. Ele tem 57 anos, ele teve um derrame e perdeu toda a movimentação do lado esquerdo do corpo.
Certo.
Provavelmente ele nunca mais vai caminhar. Talvez com muita sorte consiga...
Isso com 57 anos?
Com 57 anos. Mas há 6 meses atrás, durante uma consulta médica, que ele já era hipertenso e fumante, o médico pediu um ultrassom das carótidas, porque ele já detectou que tinha um sopro no pescoço. O paciente falou para a esposa, não vou fazer porque esses médicos só inventam doença. E agora, aos 57, até o fim da vida, ele vai ter uma sequela grave que não deve melhorar muito do padrão que ele está hoje. Talvez nunca mais fique em pé.
E detalhe, né, doutor? Porque hoje, até pela medicina, às vezes com tratamento, com remédio, essa pessoa consegue viver aí mais 10, 15, 20 anos, não?
Ele pode viver esse tempo
todo. Então, mas sem qualidade de vida.
Sem qualidade de vida. Ele já tinha uma doença cardíaca já secundária ao estilo de vida, já tinha feito um desentupimento de uma artéria da perna, que também já tinha entupido, quer dizer, tinha todos os fatores para avisar, você tem problemas. Mas ele desconsiderou, achou que não aconteceria nada, e agora ele vai precisar fazer a cirurgia da carótida, mas a lesão já está estabelecida. A cirurgia não vai melhorar a movimentação do que já foi prejudicado.
Quer dizer, ele não escapou da cirurgia, mas, e além disso, ganhou de presente a imobilização de parte do seu corpo.
Exatamente. E vai pagar o preço, o resto da vida dele, com a família pagando junto. Esposa, filhos, todo mundo vai ter que se desdobrar para dar o cuidado, porque ele é incapacitado para o trabalho.
Nessa mudança de vida, a família é muito importante, doutor?
A família é importante.
Essa mudança do estilo de vida. Uhum. Então, se, por exemplo, vamos imaginar aqui, um cidadão chega lá no consultório médico e aí o cardiologista dele diz, olha, ou você faz isso ou vai acontecer isso, isso e isso. Uhum. Ele, às vezes, pode até tentar mudar, mas se ele não tiver o apoio da família, fica mais difícil?
É bem mais difícil. Eu percebo isso em algumas vezes você consegue uma boa abordagem com o paciente. Então, você explica os riscos, explica os problemas que ele precisa se cuidar e ele começa a cuidar. Com o passar do tempo, à medida que ele está se cuidando mais, com muita frequência a família começa a achar que ele não vai ficar bem. Então, o paciente que tem um peso muito acima do normal, quando ele começa a se cuidar e perde 3 a 5 quilos, fica todo mundo contente. Perdeu a barriga, está mais bonita, aquela coisa toda. Quando ele perde 10 quilos... Ou os filhos, ou a esposa, ou os pais começam a dizer assim, mas você está muito feio, você está muito magro, você não come mais nada, você vai ficar doente. Aquela pessoa, durante anos, nunca teve um padrão de saúde tão bom. Mas, involuntariamente, a família começa a trabalhar contra. A insistir que coma mais, a oferecer mais comida, a querer seduzir o paciente a voltar a engordar. O porquê isso acontece é muito variável. Mas quando você está ao lado de alguém que se cuida e você não se cuida, você fica incomodado. Você pega dois pacientes. Um conseguiu perder 15 quilos, o outro não perdeu nenhum.
Certo.
Esse que não perdeu nenhum começa a se incomodar com a persistência do outro. E ele começa involuntariamente a querer seduzir o outro a recuperar o que ele perdeu.
Ele mina a força do outro, a disposição do outro.
Isso, é. Exatamente.
Ainda que inconsciente.
Há 30 dias atrás, divulgaram na televisão uma pesquisa de americanos que disseram que a obesidade é contagiosa. Não sei se vocês devem ter visto isso aí. Exato. Então, por que o pesquisador percebeu? Que entre os obesos, eles ficam se oferecendo comida um para o outro. E o paladar, o prazer de comer é muito bom. Por isso que ele afirmou que a obesidade é contagiosa, né? Você não vai pegar a obesidade encostando em ninguém, mas se você convive num meio onde todo mundo supervaloriza o paladar, você vai acabar engordando junto.
Estamos conversando com o Dr. Castro, Carlos Alberto de Castro, cardiologista. Daqui a pouquinho nós voltamos.